Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, do terceiro volume de Rustem, nós vamos estudar o tema Jesus diante de Pilatos. Jesus é entregue para ser crucificado. Isso nós temos em Mateus, no capítulo 27, versículo de 11 a 26. Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 15. E Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 25. Vamos fazer a leitura da parte de Lucas. Toda a assembleia, melhor, a parte de Lucas diz assim, versículo 1, né, em diante. Todo o conselho se ergueu e levou Jesus a Pilatos. E se puseram a acusá-lo desta forma. Este homem, nós o encontramos a subverter o povo, proibindo se pague os impostos a César e dizendo ser o Cristo e rei. Pilatos o interrogou: és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Observou então Pilatos os principais dos sacerdotes e ao povo: nenhuma culpa acho neste homem. Aqueles, porém, com mais insistência afirmavam: ele subleva o povo com o ensino que vem espalhando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Quando soube que era da jurisdição de Herodes, mandou a este, que na ocasião também se achava em Jerusalém. Ao ser-lhe apresentado Jesus, Herodes, muito satisfeito, ficou, pois de longo tempo desejava vê-lo. Tanto tinha ouvido falar dele, contava que eu o veria a fazer algum sinal, algum prodígio. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas a nenhuma delas Jesus respondeu. Os principais dos sacerdotes e os escribas presentes o acusavam com muita insistência. Herodes, cercado de sua corte, o tratou com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu-lhe uma túnica branca brilhante e o devolveu a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, de inimigo que eram antes, se tornaram amigos. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os anciãs e o povo. Eles disse: vós me apresentaste este homem como um sublevador do povo. E eis que, tendo interrogado na vossa presença, nenhuma culpa achei das que o acusais. Nem tampouco Herodes, a cuja presença o mandei. Nada tem ele feito, parece-me, que o torne passível de morte. Assim, depois de o castigar, soltá-la-ei. Ora, como ele tivesse que soltar pela festa da Páscoa um criminoso, todos a um a uma entraram a bradar: morra este e solte-nos Barrabás. Este fora preso por causa de uma rebelião havida na cidade de Jerusalém e de um homicídio que cometera. Pilatos, desejando livrar a Jesus, lhes falou de novo. A multidão, porém, se pôs a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos perguntou: mas que mal fez ele? Não lhe acho culpa alguma que mereça a morte. Mandá-lo-ei, portanto, castigar e o soltarei. Mas eles insistiram, pedindo em altos brados que Jesus fosse crucificado. E seus clamores, a todo momento, recrudesciam. Afinal, Pilatos ordenou se fizesse o que eles pediam. Ao mesmo tempo, soltou o que fora preso por causa da rebelião e do homicídio, conforme lhe exigiam, e permitiu que de Jesus fizesse o que quisessem. Bom, nós temos aqui a presença de Pilatos, né? O procurador de Roma, a autoridade máxima dada aqueles que tinham o poder sobre a região, que era Roma. Ele era o representante de César. Ali ele se encontrava com plenos poderes. E diz a passagem lá de Mateus que depois dele ser interrogado no conselho, ou melhor, no sinédrio dos judeus, e que os judeus o acusaram de morte, e o motivo era porque ele disse: se destruirdes esse templo, eu erguerei em 3 dias. Então, o motivo era de ordem religiosa, né? Depois dele ser, então, condenado no sinédrio pelos judeus por esse motivo, ele é levado até a autoridade civil, não mais religiosa, que era Pilatos. E aí começa o Evangelho de Mateus, e a melhor tradução da passagem é assim: e Jesus, então, foi levado e se encontrava em pé diante de Pilatos para ser interrogado. Pilatos estava no seu trono, né? E ele, na pretoria, e ele, então, de lá, com todo o seu poder, então, civil romano, ele interrogou Jesus, que ficou então em pé diante dele. Evidentemente que apresentaram os judeus muitas condenações para Jesus. Por que que vocês estão me trazendo ele aqui, né? O que Pilatos perguntou, né? Qual o motivo? Aí vem aquela lista de condenações, tá certo? Aí uma delas é que ele se apresenta como rei. Essa é a acusação. Olha, reparem que lá no Sinédrio, a acusação é: se destruíres esse templo, eu erguerei em 3 dias. Sem mãos humanas. Agora, diante da autoridade civil, os judeus apresentam como informação máxima é que ele se diz rei. Ouvimos ele sublevando o povo, ou melhor, como um subversivo. Jesus é apresentado como um subversivo, né? Que se apresenta como rei. Só havia um rei naquela época aceito por Roma: César, o imperador romano, né? Então, para que alguém tivesse algum título de rei, fosse mantido esse título de rei, era uma coisa honorífica. Esse rei não mandava nada, né? É algo que apenas César permitia. Por exemplo, Herodes Antipas, né? Que é neto daquele Herodes, o grande, que mandou matar as criancinhas, né? Da época do nascimento de Jesus. Esse Herodes Antipas, aqui deste momento, que Jesus vai falar com ele, ele tinha um título de rei, mas um título de rei que César autorizou. Tá certo? César autorizou e que poderia destituir a hora que quisesse. E então a acusação é: ele se diz rei. Qual é a outra acusação grave? Né? Há alguém, essa coisa do rei é, há alguém que está se batendo contra a autoridade de César. E que não respeita a autoridade de César. Está se dando um título de rei, quando qualquer um agora, veja o caso do Herodes Antipas, que se encontrava a passeio religioso, como peregrino, nesta época em Jerusalém, porque era a época da Páscoa. Por isso que ele estava ali, porque ele era tetrarca, ele cuidava da região da Galiléia, aonde Jesus morava inicialmente e aonde começou a missão dele. Então, ele é alguém que está dando um título de rei quando não foi dado por César. Outro motivo, ele, como subversivo, pegamos ele falando para o povo não pagar imposto. Quando apenas Jesus disse, né? O que tem aí nessa moeda? Tem o rosto de César? Então, a moeda, se tem o rosto do César, dá a César o que é de César. A Deus é outro assunto. Não tem nada a ver com coisas materiais. Não é com moeda que se dá nada para Deus. Por isso que não tem o rosto de Deus na moeda. A moeda, então, é de César. Paga os impostos. Então, não tem absolutamente nada a ver com o não pagamento de impostos. Mas foi isso que levou-se para Pilatos. Ora, essa é uma acusação gravíssima, gravíssima. A acusação de rei mexe com o poder de César. A acusação de não pagar tributos mexe com o bolso de César. Então, são duas colunas importantíssimas diante de um ditador, né? O ditador quer poder e o ditador quer benefício, né? Se ele não paga imposto e dá um título de autoridade que o ditador não deu para ele, o que está havendo? O enfraquecimento do ditador. Aonde? Né? Quer dizer, do povo dominante, no caso Roma, do governo dominante, que é a perda da autoridade e a perda dos bens. Então, a acusação que fazemos dele é duas coisas. Ele está tirando a autoridade de César, automaticamente tirando a tua autoridade, Pilatos. Porque você só é procurador porque César te colocou. Aliás, César podia destituir, como destituiu mais na frente, Pilatos, por mal conduto, por má conduta. Por má conduta. Então, tirando a autoridade de César, automaticamente está tirando a sua. E você é alguém que recebeu esse cargo de procurador de César. E mais, tirando os benefícios de César, que é o pagamento de imposto, está tirando o seu também, porque os seus benefícios, o seu salário, as condições, as benesses todas que você recebe como procurador, né? E todas as vantagens, etc., vem do dinheiro da onde? Dos impostos. E ainda fala, e aqui é muito interessante que nós lemos isso em Lucas com cuidado. Tem um E aqui definindo, diz assim, pegamos ele então como subversivo na frente do povo, dizendo ser o Cristo e rei. Bom, repare que tem um E, né? Uma ligação em Cristo e rei, duas coisas. Pilatos não perguntou sobre Cristo, Pilatos não estava interessado em negócio de Cristo no sentido religioso. Isso é um problema dos judeus. Os romanos sempre deram liberdade para os seus povos dominados, né? Isso faz parte do clássico direito romano, que vivessem a sua religião, a sua maneira. O que eles queriam? Respeito à autoridade e pagamento dos impostos. Para isso faziam o censo, por isso que começa a vida de Jesus com o censo, não é isso? Lá no nascimento, lá em Belém, para que no censo pudesse saber bem quem são as pessoas, qual é o contingente de homens daquela localidade, né? O quanto que se poderia pagar de imposto, que bens possuía, o que se tinha de gado, qual era a idade desses homens para se eles fossem chamados para a guerra, para fazer um levante, para fazer um controle total. Roma, então, baseado nesse controle, queria respeito à autoridade e pagamento dos impostos. Por isso que estava lá a cruz, e todo dia morria gente na cruz. Todo dia. Tá? Descumpriu uma dessas regras, cruz, que é o método, é a pena capital para os romanos. E só morria desta forma na cruz, só ia para a cruz quem fosse. Primeiro, escravo. Qualquer escravo, sendo romano ou não, se é escravo, poderia morrer na cruz. Segundo, um não romano. Jesus não era escravo, mas não era romano. Tá certo? Então, um romano poderia ser condenado à pena capital? Poderia, mas não à crucificação. A crucificação era uma condenação considerada infame pelos romanos, tá? Só para esta classe. Qual? Para um escravo, por exemplo, romano, ou para um não romano, que era o caso de Jesus. Tá certo? Paulo de Tarso, por exemplo, repare o caso de Paulo, porque a vergonha é você ficar pendurado na cruz ali, porque eles não tiravam o sujeito lá da cruz, ele ficava lá. Quem quiser ver como é que é bem essa quantidade de crucificação que ele fazia para os escravos, é ver lá aquele filme lá, famoso dos escravos romanos, como é? Teve a rebelião do... Oh, meu Deus, um dos clássicos do cinema americano. Como é? Espartacos, né? Espartacos, né? No final, depois, quando eles perdem a rebelião, né, que eles fizeram, né, eles todos são crucificados na estrada. E eram tantos, eram centenas, né? Então, precisou ficar aquela fila enorme de cruzes e eles ficavam ali pendurados, né? Morria e depois ficava entregue para os bichos. Por isso que é escravo e não judeu. Veja que o Paulo de Tarso, ele era de Tarso, mas Tarso era uma propriedade, tinha direito jurídico romano. Por isso que ele apela para Roma. Quando ele vê que ele é condenado mesmo, aí eu apelo para Roma, eu sou cidadão romano. E aí ele, então, vai ser julgado pela uma autoridade romana. E por isso que ele vai para Roma, e lá ele é julgado pelas autoridades ligadas a Nero. E aí, no caso, ele depois, quando foi condenado à morte, ele não foi condenado na cruz. Por quê? Porque ele tinha cidadania romana. Então, ele teve uma morte mais justa, foi degolado. Você pode dizer que a degola, né? Aí você vai escolher o que você prefere, ser degolado ou ser crucificado. Né? Vamos para se pensar direitinho, porque a coisa acontecia mesmo. Se é para acontecer, a degola é uma misericórdia. Né? Aliás, a palavra misericórdia é essa espada enorme, imensa, especial, não é a espada de se lutar, mas uma espada maior, né? Que matava o sujeito mesmo, que era para matar aqueles que estavam feridos de guerra. O ferido de guerra não ia sobreviver, ia ficar ali demorando para morrer. Então vinha essa espada, enfiava lá, depois quando acabava a batalha, no sujeito e ele morria imediatamente, né? Daí o nome misericórdia, até a pena de mim me mata, porque o processo aqui vai demorar muito, a morte com muita dor. Então, ser degolado é uma misericórdia diante da situação de você ficar ali na cruz pendurado. Lembram que quando Jesus foi crucificado ao meio-dia e foi considerado morto às 3 horas, Pilatos se surpreendeu, mas é rápido demais. Né? Foi rápido demais, tudo bem? Daí a necessidade da lança do lado para confirmar se estava morto mesmo. Muito bem. Então, no caso, ele ali em pé começa o julgamento. E aí Pilatos não se interessa pelo tema Cristo. Isso é um problema religioso. Apesar de que nós temos visto que a palavra Cristo tem a ver com ungido, e mesmo quem não era judeu e era introduzido como rei, ele era ungido com óleo, né? Mas ali eles estão apresentando como o Cristo, Rei Cristo, no sentido judaico. Ele não se interessa, então, pelo tema Cristo. E ele, então, só faz a pergunta direta sobre aquilo que interessa a ele. Tu és rei? Tu és o rei dos judeus? É isso que Pilatos, então, se coloca. E de que forma? Uma pergunta com autoridade civil. Aí Jesus responde para ele. Tu dizes. É você que está dizendo isso, né? Mas explica lá no texto de João, que ele é separado do texto de Mateus, Marcos e Lucas, né? Lá no texto de João, que é o evangelho intuitivo, mediúnico, lá diz, né? Tu dizes que eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Quando ele diz o meu reino é deste mundo, não é que ele seja rei lá no outro mundo. Não é nisso, não é nesse sentido. Aí o mundo está no sentido de desse tipo. Eu não sou rei desse tipo, eu não sou rei aqui das coisas em termos de material. Porque quando eu falo assim, eu não sou rei deste mundo, parece que tem algum mundo assim igual o nosso, igual a esse aqui, material terra, em que ele é rei, tá certo? Então ele seria um par, né? Seria um colega, no caso de César. Mas ele quer dizer que ele não é rei deste mundo, quer dizer, desse tipo, eu não sou rei para essas coisas. Ele explica, está lá no Evangelho de João, porque para isso eu nasci, para trazer a verdade, divulgar a verdade. Então Pilatos compreende perfeitamente que o reino dele é o reino da verdade. Ou melhor, o reinado, o tipo do reinado que ele vem trazer é divulgar a verdade. Tanto que ele diz, e todo aquele que é da verdade me entende é do meu reino. Né? Todo aquele que me aceita, aceita a verdade. E aceitando a verdade, aceita o meu reino. Conhecereis a verdade, ela vos fará livre. Então ele veio trazer uma condição, é um reino de liberdade. Porque quem conhece a verdade, que ele veio trazer essa verdade, gera liberdade. Roma nunca gerava liberdade para ninguém. Né? Você tem que pagar os impostos. E os próprios romanos tinham determinados impostos, menores, mas tinha, e também tinha de respeitar a autoridade que era César, os próprios romanos. Tanto que ele era chamado de Senhor, Domine, daí ser cultuado aos domingos. Domine, domingo, Senhor. Então os romanos tinham de cultuá-lo. Mas Jesus não fala para me cultuar. Fala, vim trazer a verdade. Todo que aceita a verdade é do meu reino. Para isso eu nasci. Pilatos, então, compreende perfeitamente que Jesus, é isso que é o importante, que Jesus não estava se apresentando nada como rei. Tá certo? E logo, então, vem o texto, em seguida, que vai dizer assim, viu, então, que ele estava sendo apresentado por inveja. Tinha inveja dele, porque o povo gostava dele, porque o povo admirava, porque ele fazia coisas extraordinárias, fenômenos extraordinários, que se ele continuasse assim, é lógico que Pilatos mandou investigar Jesus. Pilatos estava lá. Se alguém começa a pregar em público, Roma tinha sua polícia secreta, quem quiser conhecer a polícia secreta de Roma, lá presente em Jerusalém, toda a Judéia, toda a Galiléia, tá certo? E como que eles agiam, leia o livro Herculano de Conde Rochertes. Lá nós temos, né, um militar ligado a Pilatos, respeitado por Pilatos, que vai fazer o trabalho de investigação da vida de Jesus. E criar um relatório de quem era aquele homem. O que ele fazia era só coisas espirituais, então Pilatos também tinha um relatório da vida de Jesus. Só que veio ali, ele era apresentado para Pilatos e veio uma opção de acusações. Acusações que, com certeza, não estavam no relatório daquele homem. Que futuramente, esse investigador, né, é o João Ruiz, que vai ser mais tarde, depois, o nosso Allan Kardec. Tudo bem? É só ler no livro Herculano de Conde Rochette. Mas, então, a polícia secreta romana estava atenta. E aí, quando ele foi apresentado ali, a pergunta, se você é rei? Ele falou, não, eu não sou rei desse tipo. Aí ele fala assim, peraí, então tudo bem, eu já entendi então que você, a sua declaração que você não é rei, que tipo de reino é o seu? É um reino só das coisas da verdade. Quer dizer, essas coisas eu não estou interessado. Ele até tenta se interessar um pouquinho pela filosofia, porque ele pergunta, o que é a verdade? Aí Jesus resolve calar, né? Resolve calar, porque aí é uma outra coisa. Pilatos não tinha condição de entender o que é a verdade. E se Pilatos entendesse a palavra em latim, porque evidentemente que diz lá a passagem que Jesus falava com Pilatos, e Pilatos falava com ele. Havia um tradutor? Pilatos usava o latim, usava o grego ou o aramaico? Repare que na condenação de Jesus, lá na cruz, bota-se os três idiomas. A língua mais comum era o grego. Tudo indica, falam mais os tradutores, que Jesus falava com ele em grego. Mas nada duvida-se muito disso pelo seguinte. Será que Pilatos, na sua posição de procurador, vai descer da sua língua para querer falar com outro só para poder entender? Né? O máximo que ele podia botar é um tradutor, mas é muito estranho. Né? O que mostra também é a grande capacidade, no caso de Jesus, mas isso hoje a gente entende bem, de Jesus estar falando na língua de Pilatos. E é até um anagrama muito bacana, porque quando ele pergunta o que é a verdade, o que é de verita, que é em latim, se você fizer a transposição das letras sem mudar nada o do que é a verdade em latim, vai dar é o homem que está na sua frente. Então, a própria colocação no latim é uma resposta surpreendente. Né? Uma vez eu fiz uma palestra numa escola no Meia. Qual é o nome daquela escola no Meia que eu falei, Regina? Ali da sua colega lá, que era do Bennett, o Hélio Alonso, no Hélio Alonso, eu fiz lá. E era precisamente, nós tínhamos de falar sobre essa coisa, né? Da sinceridade, da verdade e tal. E eu explorei esse tema, eu coloquei lá a frase lá em latim, né? Então, Pilatos pergunta o que é a verdade, é num anagrama, trocando as palavras, é o homem que está na sua frente. Então, muito bem. Então, o próprio Pilatos, indiretamente, recebeu a resposta e viu que Jesus, então, não tinha culpa nenhuma. E falei, com relação a essas outras acusações todas que eles estão te dando? Porque fizeram lá um mundo de coisa, né? Uma lista enorme. Jesus ficou calado, quase que meio que sorrindo para Pilatos, quase que meio assim, mas isso aí é tudo é invenção dele. A única coisa que eu nasci foi para falar sobre a verdade. Quer dizer, ele viu que o reino dele era um reino de princípios filosóficos, éticos, morais, não tinha nada a ver com essas coisas. Aí ele diz, não vejo nenhum erro nesse homem. Não vejo nenhum erro. E eles falam assim, não, mas ele errou sim. E aí levantaram voz e começou a criar uma opção de embaraço. E quando Pilatos então viu que a situação estava ficando confusa, que a situação estava ficando inflamada, agitada, numa das acusações que eles falam, é porque nós vimos eles falando contra o povo, e isso ele falava na Galiléia, e da Galiléia para a Judéia, até que aqui na Judéia ele chegou na cidade principal, que é Jerusalém. Então, aí os judeus estão mostrando uma trajetória de vida de Jesus. Aonde começa este mundo de Jesus? Aonde que ele é rei? O discurso da verdade, a sua doutrinação, e que os judeus chamavam da sua subversão. A sua rebelião começou na Galiléia, da Galiléia ele foi para a Judéia e agora estava no centro religioso da Judéia, que é Jerusalém. Repare que não é o centro político maior e mais importante da região, esse centro é Cesareia, a cidade de Cesareia, aonde morava ali momentaneamente Pilatos, onde morava a corte romana. Pilatos estava ali em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Não que ele fosse lá para celebrar a festa da Páscoa, mas para estar mais perto. Vai que era aquela grande multidão, né, de 100 e poucos mil habitantes, chegava a ser 2 a 3 milhões de pessoas. Era bom, a força de Roma está presente. Dada qualquer situação, resolvia rápido, né? Isso no sentido histórico. Então, o centro de Roma ficava na Cesareia. Ali em Jerusalém era um centro religioso, político. Perdão, centro religioso. E com relação a essas outras condenações que os judeus estão fazendo? Aí ele calou, quase que num sorriso. Isso é coisa deles. A única coisa que eu venho é pregando sobre a verdade. Aí eles falaram, não, nós vimos ele fazendo rebelião contra o povo. Desde a Galileia, passando pela Judéia, agora está aqui em Jerusalém, nessa festa principal aqui na Páscoa, diante de milhares de pessoas, falando dessas coisas de não pagar imposto, de que é rei, que é Cristo, etc, etc. Aí Pilatos se interessou. Poxa, tá bom, então é uma forma da gente se livrar desses invejosos. Pilatos estava ali, coerente com Jesus. Então é fácil, já que ele é da Galileia, então ele é galileu? Se ele é galileu e começou a pregar na Galileia, ele está sob a jurisdição de Herodes. Não que ele, Pilatos, não tivesse autoridade na Galileia, mas indiretamente deixava Herodes agir. Porque se Herodes não agisse com coerência com a vontade de Roma, ele perderia o poder dele como rei. E Herodes era judeu. E Herodes estava aonde? Na festa em Jerusalém. Esse era obrigado ir lá. Porque, segundo a tradição, o judeu tem que comemorar a festa na cidade de Jerusalém. Então, ele estava no lugar certo. Ele não estava no lugar certo como tetrarca, como rei dado por Roma. Como rei dado por Roma, o seu reinado submisso é um rei que só está, que é vassalo, vamos entender assim. Ele é um rei que é vassalo de Roma, de César, tá certo? É um rei que é vassalo de César. Então, já que a Jesus é da Galileia, vamos mandar para Herodes. Não havia muita necessidade de fazer isso. Tá certo? Ele estava sendo condenado ali em Jerusalém para a autoridade da Judéia que Pilatos mandava e dirigia. Mas é uma forma de eu me livrar desse abacaxi. Já que eu já notei que ele está sendo entregue por inveja, vamos entregar Jesus para Herodes. E Herodes resolve. Se Herodes quiser matar por lá, resolva Herodes. Eu me livro desse embaraço. Eu não estou vendo nada de errado nesse homem. Aí mandou para Herodes. E os judeus, os principais, foram atrás. Herodes ficou muito feliz, estava ali do lado, né? Foi ali para a festa receber Jesus, diz o texto. Já há muito que ele queria ter um encontro com Jesus. Se ele queria ter um encontro com Jesus, por que não foi esse encontro? Por que não mandou chamar e buscar Jesus? Mas nós já tínhamos lá visto isso e já estudamos isso. Porque nós estamos aqui, no caso, no capítulo 28 de Lucas, mas lá, então, no capítulo 13, vocês imaginam quanto tempo tem isso? Jesus estava na Galileia, logo, região que estava dirigida e administrada, governada por ele, por Herodes, Jesus mandou o seguinte recado para ele. Está em Lucas, no capítulo 13, versículo 32. Diga àquela raposa que eu estou na Galileia. E aí, nesse caso, o respeito de Jesus por Herodes, enquanto posicionamento religioso, nenhum. Por quê? Porque ele tinha um título de rei, e ele não era da descendência de Davi. Ele era um asmoneu, num casamento falso, que vinha das suas gerações passadas, lá do seu grande avô, Herodes o Grande. Tá certo? E, nesse caso, a posição dele para dirigir a Galileia ou parte do reino, do reino onde estão os judeus, não era verdadeira, não era com o respeito e com a autoridade da lei. Por isso que o Herodes, o grande, vai mandar matar as criancinhas para tentar matar Jesus. Porque quando os magos chegaram e disseram, vimos que nasceu o Cristo, que vai ser rei, e descobrimos, ele então chama as autoridades. Quem é esse Cristo? Onde Cristo vai, ele vai nascer? Ah, está lá em Miqueias. E Miqueias diz no capítulo 5 e tal, e tu, Belém, não será menor entre as cidades. Belém era a terra de Davi. Tanto que eu estive lá, estive no túmulo de Davi. Ah, e mais, Belém é a terra de Davi. Então, por isso que Maria foi lá, porque Maria era da tribo de Davi, José era da tribo de Davi, para o recenseamento e para o menino nascer. Então Herodes, diz o texto, manda investigar com as autoridades quem era o Cristo. E aí, onde ele nasceria? E tu, Belém, Efratas, não será a menor entre as cidades, porque Belém é muito pequenininho. Era também muito pequenininho. Né? Não será a menor, porque de ti nascerá o Salvador, o esperado Cristo, o mensageiro da paz. Então, por isso, a perseguição. Por quê? Porque aquele era um descendente legítimo de Davi. E matar, como eles sempre perseguiram e mataram. Já depois, mais tarde, Roma vai também perseguir e matar todos os descendentes de Davi. Tá certo? Por quê? Porque o risco de se achar que quem nasce da tribo de Davi teria direito a ser rei. Ou poderia pedir ou levantar as massas para subir a aquilo que é de direito, o reino. Afinal, é lógico, né? Porque de Davi foi rei. De Davi nasceu Salomão, que foi rei. E assim os descendentes todos são rei, né? Davi é 1000 anos antes de Jesus. Aí por ordem vai. Por isso que nós temos lá em Israel o túmulo do rei Davi, em que nós estivemos lá visitando. Está lá o túmulo, né? Em que eu pude olhar o corpo inteiro de Davi. E as moças que estavam conosco na excursão tiveram de ir pelo outro lado, que elas só tinham direito de olhar o pé, porque mulher só pode olhar o pé. Eu posso olhar o corpo inteiro. Levei uma vantagem extraordinária com isso. Mas, no caso, eu tive lá nesse local em que, e existem inclusive as pedras das escavações que fizeram, da onde que Jesus estava em pé diante do trono de Herodes. Isso tudo existe com as escavações lá, o local onde ficava, e na grande Jerusalém, a maquete enorme, que é muito, dá uns 10 auditórios desse aqui, a maquete, né? A gente, do alto da maquete, a gente consegue ver toda a Jerusalém e aonde eram os devidos lugares, né? Então você tem um posicionamento geral desta na maquete, onde ficava o Herodes, aonde ficava a pretoria lá de Pilatos, aonde ficava o templo, etc, etc. E depois a gente vai visitar lá nos lugares. Aí tinha lá o local onde Jesus estava ali em pé, e aonde que era lá o local em que Pilatos ficava. Então Pilatos manda Jesus para Herodes, e Herodes fica muito satisfeito. Poxa, eu vou poder interrogá-lo. E interrogando, quem sabe que ele faz um milagre para mim? Quer dizer, é uma distração, né? Uma vida fútil. Estava lá na corte, sem nada ali, né? Com todas aquelas... Né? Você lembra lá daquela dança da Salomé, né? Uma coisa tão fútil, né? Dança para mim, eu te dou metade do meu reino, aquela coisa toda. Ah, não, então não vou te dar reino. Eu te dou a cabeça do João Batista. É uma coisa muito fútil, né? Matar assim um cara por causa de que uma mulher dançou. Não que não seja bom mulher, que mulher não seja legal dançar, e não que não seja bom fazer sexo. Estamos falando da futilidade para se conseguir as coisas, né? Daí você sair de uma coisa tão bela que é o sexo, que é o corpo da mulher, que é a dança, que é a alegria, para uma troca de interesses extremamente vil, baixo. Daí a colocação dura de Jesus. Primeiro, que não é rei legítimo judeu. Pode assumir o reino que quiser, mas não judeu, porque não é da descendência de Davi. E segundo, não tinha um comportamento como se esperava de um judeu, porque ele vivia curtindo as benesses do quem? Do governo de Roma, fazendo conchavo com o próprio povo que dominava. E mais, tá certo? Fez o que fez com João Batista, numa situação assim tão vil, tão mesquinha, de um comportamento tão nojento. Daí a colocação, né? Avisa essa raposa que eu estou aqui. Mas o que é mais interessante, não que ele esperava que ele poderia ter encontro com Jesus, conversar com Jesus e Jesus fazer alguns milagres para ele se distrair, como ele se distraiu com Salomé lá dançando, né? Jesus seria uma nova Salomé e depois ele podia até oferecer algumas brincadeiras qualquer. E Jesus ficou calado diante dele. Mas por que que Jesus falou com Pilatos e não falou com ele? Pilatos era uma autoridade constituída. Aí você poderia dizer, mas ele era constituído, mas ele era ditador. O mundo sempre teve ditadores e sempre teve governos escolhidos pelo povo. Quais são esses escolhidos pelo povo? Muito pouco. Isso começou da democracia com a Revolução Francesa. E mesmo com a Revolução Francesa, a própria França amargou um imperador ditador, que foi Napoleão, mesmo depois da Revolução. Então, essa coisa de democracia, do governo livre, essa coisa toda, isso é uma coisa muito recente, muito nova. E mesmo aonde há democracia, que há eleição do povo, mesmo assim nós temos os governos corruptos, as eleições corruptas, as situações mais inusitadas, né? Por exemplo, aqui no Brasil as eleições são feitas com esse maldito Caixa 2, além de outros tipos de corrupção. Então, aonde que está a legitimidade? Mas para Jesus, sim, há. É um poder que foi constituído. E se é um poder que foi constituído, merece a autoridade, nesse sentido, ser respeitado. Você está dentro daquelas bases, daquela estrutura. Aliás, é a orientação de Jesus, é a orientação depois, mais tarde, segundo Jesus, de Paulo e de Pedro. A autoridade é para ser respeitada. Afinal, nós não viemos aqui para nos bater contra as autoridades. Para Paulo de Tarso, pouco importava se a lei dizia assim, matar ou não matar. Se a lei diz, é possível matar, ele não mataria. É, tá certo? A lei, por isso que diz Paulo, a lei é menor. Por Cristo veio a verdade e a graça. A lei passou. Não importa. O que, que adianta você falar essa lei para Pedro? Ó, não matar, não roubar. E não vai roubar a mulher do outro, hein, Pedro? A lei é inócua, não tem valor nenhum. Não vai ser corrupto. Todo aquele que usar de corrupção será preso por tantos anos. Não tem significado. Tá certo? Então, eles achavam, Herodes achava que Jesus ia fazer alguma coisa para agradar e tal. Então, para Herodes, que não tinha o poder legítimo, nem se comportava como um judeu legítimo, olha o que ele fez com relação a João Batista, não recebe a resposta de Jesus. E, em contrapartida, ele dá o desprezo para o mestre. Então, já que ele não quer falar comigo, eu também desprezo ele. E o que, que ele fez? Uma gracinha. Ele não estava no governo dele. Ele estava ali a passeio. Ali ele não tinha autoridade. O máximo que ele podia é, no caso, prender Jesus e levar para a sua terra e lá fazer o julgamento, se ele quisesse. Mas ali, não. E como Jesus não deu atenção a ele, ele vestiu Jesus de um branco brilhante. O branco brilhante já está lá em Flávio Josefo, no seu livro A Guerra dos Judeus, no capítulo, no livro 2, na parte 1, no item 1. Roupa brilhante de gala era a roupa dada para a investidura dos príncipes. Então, você quer tirar uma onda de rei? Você vê que ele não entendeu nada. Então, botou Jesus com a roupa de como eram introduzidos os reis no poder. Para ser rei. Você vai ser rei, então vamos te vestir dessa forma. E isso tudo porque os judeus ficaram ali atrás, botando pilha. Né? As autoridades, diz aí, os principais continuaram atrás de Herodes, dizendo, ele fez esse erro, ele fez esse erro, ele fez esse erro. E como Jesus ficou calado, e ele não podia matar Jesus ali. Ele devolveu para Pilatos. Mas ele devolveu para Pilatos e ficou feliz da vida, porque ele não falava com Pilatos e Pilatos não falava com ele. Quando se diz que não falava, é lógico que se Pilatos quisesse mandar, pedir autorização a Roma, entrava na Galileia e tomava, etc. E militarmente a região estava sob o cuidado de Roma. Tudo bem? Mas apenas é que eles não se davam bem. Se não davam bem, para que eu possa, eu, Pilatos, fazer o meu governo melhor, e ele possa fazer o dele, vamos ficar assim afastados. Tá certo? E aí a presença de Jesus foi um selar de amizade, porque ele achou aquilo uma deferência. Está vendo? Ele não é tão assim mal para mim, então ele gosta de mim. Olha, ele respeitou a minha autoridade, aí ele se sentiu, entendeu? Foi uma pitada de fermento para ele ficar levedado, para ele ficar mais cheio. Então ele ficou cheio. Pilatos me valorizou. Tá certo? Aí ele devolveu Jesus para Pilatos e Jesus chega lá vestido dessa forma assim irônica, debochada como ele, Herodes, fez. Aí ele volta e Pilatos mais uma vez fala para as autoridades. Ele interroga Jesus mais uma vez e diz, não vejo erro nenhum nesse homem. Eu não vejo erro de morte. Mas como ele assim, ele fala essas bobagens, agora de verdade e tal, e eu mesmo pergunto o que é verdade, ele não responde, vamos fazer uma coisa, a gente dá uma surra nele, né? Que é o flagelo, né? Onde que nós temos as tripas de bicho, né? O couro, e na ponta bolinhas de ferro, a gente dá uma surra nesse cabo e manda ele embora. Não tem motivo para a morte. E eles começaram a dizer, não, tem sim. Aí continuaram naquela coisa toda. Nisso chega um empregado, um servo dali, da casa, para falar com ele, trazendo uma mensagem de Cláudia Prócula. Cláudia Prócula, mulher de Pilatos. E a mensagem é, sonhei com ele a noite toda e tive sonhos sofridos com ele a noite toda. Não te mete nesse caso, se livra disso, não se envolva. É impossível um negócio desse. Eles colocam assim para poder, de alguma forma, na tradução, desprezar um pouco a Cláudia Prócula, porque ela teve um sonho espiritual trazendo uma verdade. O que ela diz? Passei a noite toda, né, tendo muitas experiências com ele. A palavra no original é experiência, que eles traduzem por tormenta. Eles traduzem por tormenta, mas a palavra só quer dizer que ela passou a noite tendo sonhos. De experiência, muitos sonhos, muita experiência. Ela compreendeu muita coisa desse homem. Esses sonhos de experiência, aprendi muita coisa sobre ele nesse sonho. Não se meta, não faça isso, manda o recado. Ele é justo. Não, por que ela não foi lá falar ela mesma? Veja, ele estava no trono. Ele estava fazendo um julgamento. E naquele espaço a mulher ali não entra, não se mete no julgamento. Ela tem que ficar na parte dela, tá certo? Tem que ser uma coisa, e por isso que ela manda um funcionário que tem autoridade ali com relação àquele setor de julgamentos, quer dizer, é um dos funcionários ligados a essa parte jurídica, ao tribunal romano, daquela instância, para conversar. Com ele. Então pede ali uma licença à autoridade, né, ao juiz, que era Pilatos, para passar a informação. Não se mete. E por que a tradução não pode ser sofrimento? Primeiro, essa luta entre as duas igrejas. A igreja, depois que ela foi instituída, que é a igreja católica e a igreja ortodoxa, elas se dividiram. Cada uma é dona da verdade. Da sua verdade. A igreja ortodoxa, ou oriental, Ela, o protetor dela é Paulo. E na igreja ocidental, o protetor é Pedro. Então, lá tem o Nicolau, não sei o que, que dirige a igreja oriental, não é isso? Em Constantinopla, em outras localidades, né? Que ali rodou muito. E em Roma, a ocidental é em Roma. Então, nessa luta entre as igrejas, há uma coisa muito interessante. A igreja oriental, que percebe muitas verdades intuitivas, é uma igreja mais intuitiva do que formal como ocidental. Ela é muito mais intuitiva, né? Por exemplo, nesta igreja nós temos todo o controle do Apocalipse, das coisas de João Evangelista, por exemplo, aquele túmulo na Grécia, em Patmos, aonde João ditou o Apocalipse, tudo está sobre a orientação da igreja oriental. O túmulo de Jesus, quando agora nós estivemos visitando lá, estava sob a orientação da igreja oriental. E eles não se falam, brigam, inclusive brigam mesmo física, se batem, né? Então ficam discutindo quem é a verdade. Por exemplo, tem lá o local em que Jesus nasceu, que é aquele que é o local, tem a estrela lá que Jesus nasceu, mas do lado botaram um bebezinho, fizeram uma outra igreja para poder dizer aqui também, só porque é da igreja católica, ela não está lá dirigindo aquele espaço. E assim, eles ficam nessa discussão. E qual é a discussão aqui desse caso da Cláudia Procla? Porque na igreja oriental ela é santa, Santa Cláudia. Santa Cláudia. Tá certo? E na outra igreja ela não é santa. Mas agora no Concílio do Vaticano II, já começa a se falar, no Concílio Vaticano II, é na década de 60, né? Do século passado, que ela teve realmente um sonho verdadeiro, que o Espírito Santo ou um anjo falou através dela para levar a orientação de que realmente Jesus é um justo, que essas manifestações existem. Que manifestação? Manifestação onírica. Aliás, é tão comum, né, no caso dela, porque foi assim que, com todas as revelações oníricas que José teve, inclusive para receber Maria em casa, para receber a informação de que Jesus viria através de Maria, que ele deveria fugir do Egito, para com o Egito, com a família sagrada, e ele depois recebeu também sonho lá no Egito, porque a manifestação mediúnica não depende de lugar, aí também lá no Egito o anjo apareceu mandando ele volta para Jerusalém, Jerusalém diz que Arquelau estava no poder, parente de Herodes, e que ele não era bem ajuizado da cabeça, era vaidoso como o pai, e aí então ele recebe a orientação para não ficar em Jerusalém, para Nazaré, aí ele vai para Nazaré, aonde ele vai ser construtor em Nazaré. A palavra é mais do que carpinteiro, né? Também mexe com madeira, com pedra, com ferro, da ideia mais de um construtor. Bom, no caso, é um mestre de obras, seria melhor assim. E aí no caso, repare que Cláudia teve a mesma informação, a informação mediúnica, onírica, de que Jesus era um justo. E nunca poderia a tradução ser sofrimento, porque imagina ela passar a noite toda sofrendo com Jesus. Imagina Jesus aparecer para alguém e ser caso de tormenta. Isso é a posição do obsessor. O obsessor no cemitério dos Gadarenos é que falou isso. Quando Jesus chega no cemitério dos Gadarenos, e ele estava lá, nesse local, também foi um espaço que nós visitamos, muito interessante. Mas lá nesse cemitério dos Gadarenos, o obsessor estava, ele era uma legião, eram os espíritos, né? Estavam dominando aquele obsidiado. E quando Jesus chega, ele já sabia que Jesus era filho de Deus, ou melhor, um ser divino, que vinha com a mensagem da verdade, vinha como um ser espiritual positivo para fazer o bem. E ia tirar ele da posição de obsessor daquele sujeito. Ele e a sua turma. Então ele chama Jesus, por que me atormentas, Senhor? Então Jesus era um tormento para ele, porque ele ia perder a sua condição de negatividade. Sabia que o seu momento estava contado. É como a gente pudesse dizer, parafraseando o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, quem faz mal tem pressa. Aliás, o Balde explica isso no livro Técnica Funcional da Lei de Deus. O mal que está desabando, ele tem pressa, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Ele tem que resolver rápido, porque ele está perdendo o terreno. O bem vai vencendo sempre. Ora, então, ela não poderia passar a noite sofrendo, nem com o enviado de Jesus. Jesus mandaria algum enviado para ela sofrer. Por isso que a palavra é só experiência. Passei a noite tendo experiência, muitas, sobre ele. E sei que ele é um justo, não se meta nesse caso. Então vem mais essa informação. Aí ele vem com uma nova verdade. Agora sim. Então, que mal fez esse homem? Eu não encontro nada nele. Que diz aqui, que seja passível de morte. E ele ainda fala isso, a gente dá uma surra nele e manda ele embora. Não devia lhe dar surra. Se não encontra nada, não devia lhe dar surra. Mas é uma forma de fazer um agradozinho a vocês. Pô. E a surra era quebrar o sujeito mesmo. Né? A surra era uma coisa de louco. Mas a gente manda ele embora. Agora vê essa informação da mulher dele, depois da segunda interrogatória. Não faça aí. Ele diz, não vejo erro nele, não vejo erro. Peguei uma vez, ele disse, não vejo. Segunda, mando para Herodes. Aí ele vem com a seguinte informação, nem eu, nem Herodes vimos erro nele de morte. Nem Herodes, até Herodes mandou ele com essa roupa aí, ele é um louco. Um cara que foi lá nem mostrou fenômeno nenhum para Herodes. Então dá uma surra nele e libera. Aí vem a informação da Cláudia, da mulher dele. Aí isso mexe bastante com ele. Aí ele lembra de algo muito interessante. Tá, é festa da Páscoa. E se é festa da Páscoa, é comum eu, para agradar, soltar um dos presos. E aí, quem vocês escolhem? Barrabás ou Jesus? Tá certo? E diz a passagem aí que as autoridades judaicas, os principais judeus, fizeram foram subversivos, né? Porque eles sublevaram a multidão para que elas dissessem, queremos Barrabás, e para ele crucificam. E o próprio Pilato diz, mas o quê? Olhe bem, Barrabás, ele fez uma rebelião. Ele está preso porque ele fez uma rebelião. Nessa rebelião, um homem morreu, ele também é um homicida. E de João Evangelista, ele é também um solteador. Ele era um ladrão. Então, juntando essas três informações, nós temos, né, um homem que praticava rebelião, mas aí é diferente da rebelião de Jesus, que não era uma rebelião da verdade, e sim para tomar o poder. Né? Ele matou uma pessoa e ele ainda tinha interesses escusos. Então, quem vocês preferem? Aí a multidão falou, crucifica ou crucifica, preferimos Barrabás. Mas aqui há algo muito interessante. Toda a tradição, os livros apócrifos falam assim, Barrabás. Tá? Barrabás. Perdão. Barrabás. E os livros apócrifos falam Jesus Barrabás. E o Orígenes, um dos principais pais da igreja, do século III, diz toda a tradição. Então ele tinha os apócrifos na mão. Ele tinha os apócrifos na mão. Toda a tradição. Ele tinha, como ele falava, os oráculos do Senhor, que é o texto original de Mateus, onde não tinha nem a biografia de Jesus, só os logóis, só os ensinos de Jesus, só os discursos. E que ele, por ordem do Papa Damásio I, foi solicitado que ele fizesse a tradução das escrituras. Então, ele genialmente tinha esses textos nas mãos. E Orígenes fala, e muitos apócrifos falam, que o nome dele era Jesus Barrabás. Bom, então esse era o nome dele. Aí Pilatos vai fazer também. Jesus apelidado Cristo. Então, com relação a Jesus apelidado Cristo, o texto continua. Porque Pilatos botou os dois, não necessariamente um do lado do outro, mas botou as duas frases, uma do lado da outra, e perguntou para a multidão: quem vocês querem que eu solte como um prêmio na festa da Páscoa? Né? Um indulto na festa. Aí, é, Jesus barra Baz ou Jesus apelidado o Cristo. Ficou uma coisa assim interessante, ficou Jesus para cá e Jesus para lá. Que tipo, qual Jesus vocês querem, entendeu? Jesus barra Baz. Mas por que tem essa jogada? Que no outro, Jesus apelidado Cristo, são três, né? Jesus apelidado Cristo. Lá também, porque Bar é filho. Filho. Tá certo? E Abas é pai. É a primeira palavrinha que toda criança aprende. Ima e Abas. Mamãe e papai, que foi o texto que nós escrevemos, inclusive, para o reformador da Federação Espírita Brasileira, quando nós falávamos do Pai Nosso. Jesus tinha essa intimidade, ele só chamava Jesus, Deus, de Abas. Abas é o paizinho, aquele pai querido, como uma criança se dirige ao pai. Por isso que ele diz, o reino dos céus, se a gente não assemelhar a criança, aquela criança que tem a confiança total no pai, é o paizinho. É o pai da criança. Então o nome dele era Jesus, filho do pai. O judeu sabia ler muito bem, né? É. Simão Barjonas. É Simão, filho de Jonas. Então o judeu sabia ler isso muito bem. Então o que que Pilatos faz? Ele faz essa cena, esse teatro. Quem vocês querem? Afinal, era um indulto para a festa. É uma prerrogativa que só eles, Pilatos, tinha. E se ele quisesse, ele não fazia. Era a tradição. Mas não era uma tradição. Os egípcios faziam, não era uma tradição só de Pilatos ou dos romanos. Os egípcios faziam isso. E Pilatos cumpre uma tradição romana. Era um jeito romano também de governar. Porque no livro de Tito Livio, que é uma das autoridades, um dos historiadores romanos, no capítulo 5, versículo 13, diz também que em época de festa, em festa romana, era comum ter esse indulto. Por isso que a tradição persiste. E quando vem o Natal, por exemplo, o Dia das Mães, tem um indulto. Por isso que tantos presos são soltos no Natal. Um indulto de Natal, e a maior parte não volta para a cadeia. Por quê? Porque diz lá, veja bem o caso desse. Ele era subversivo, ele era homicida e ladrão. Você solta um cara desse, ele não vai ser boa coisa, tá certo? Mas o outro, olha o que diz Cláudia Prócula, ele era justo. E Pilatos o interrogou, não viu nada que não fosse, que nada que fosse passível de morte. Então, esse eu posso soltar. Então, Pilatos estava bem tranquilo. Poxa, com isso eu solto Jesus. É, foi a terceira grande tentativa dele. Tá certo? Solto Jesus. Só que a multidão foi tomada por essas autoridades, diz aqui o texto. E as autoridades disseram para a multidão, grita, e eles gritavam mais, e cada vez mais alto. Aí Pilatos insiste. Muito interessante. Pilatos insiste, quando ele falou, crucifica ou crucifica? Pela terceira vez, Pilatos perguntou, mas que mal fez ele? Não lhe acho culpa alguma que mereça a morte. Mandá-lo-ei, mais uma vez, portanto, castigar e o soltarei. Mas eles insistiram, pedindo em altos brados que Jesus fosse crucificado. E seus clamores a todo momento recrudesciam. Então eles paravam um pouquinho, crucificam, 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 cada vez gritavam mais, é um tumulto. Aquele tumulto que a gente vê na Cinelândia, aquele quebra-quebra dos, quando os caras, os mascarados, saem quebrando tudo. Então naquele tumulto começa aquela cena toda. E diante dessa cena toda, né, Pilatos então falou assim, ah, realmente está complicado, eu quero te salvar, cara. Eu vou me enrolando, e é festa dessa gente. Vamos lá. Então, Pilatos não precisava mandar soltar Barrabás. Mas agora ele estava engessado. Ele tentou essa estratégia. Ele não queria soltar Barrabás, ele queria soltar Jesus. Mas ele tentou essa estratégia. Vamos ver se dá certo. O cara é justo, eu solto. A multidão vai preferir um justo. Não, a multidão, porque estava agitada, diz o livro dos Espíritos que quando a multidão se reúne, ela entra em convulsão e o nível baixa. Nós vemos que um jovem se comporta bem, quando ele está em grupo se comporta mal. O nível baixa quando a gente está em coletividade. Infelizmente. Porque tem que nivelar. E a maior parte não é fluxo-cheiro. Para nivelar, tem que nivela-se por baixo. Até o próprio nome, nível, é por baixo, sai das alturas. Tem que fazer uma média. E a média entre os menores, os melhores são muito poucos, né? A média é uma coisa ainda muito inferior. Então eles começaram a gritar. Aí Pilatos resolve fazer mais um teatro. Pede água, uma bacia d'água, lava as mãos e diz assim: não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. E eles então gritaram: então que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós estamos assumindo. Queremos isso mesmo. E como eles não tinham mais ali naquele momento respeito por Jesus, estavam em profundo ódio, imagina o que eles falaram para a multidão. Gente, vocês vieram aqui na Páscoa e andaram esses milhares e milhares de quilômetros para quê? Para comer o cordeiro pascal diante do templo que é sagrado, do templo do Senhor. E o que que esse louco falou? Que ele vai destruir esse templo. Então a multidão estava ensandecida. Está certo? A multidão estava ensandecida. Então, a Pilatos lavou as mãos. Façam o que vocês quiserem. Eu não tenho nada com isso. O sangue desse inocente. Estou lavando as mãos. Evidentemente que não é assim. Em dois motivos. Ele interrogou. Não viu nada em Jesus. É para soltar mesmo. E ou as autoridades obedeciam ou prendiam as autoridades e botavam as autoridades na cruz. Para que criar problema? No fundo, como nos diz a revelação, por exemplo, de Rustem, ele é um fraco. Porque diante das condenações todas ele ficou calado. Ele também não entende essa psicologia do ficar calado. Ele não se defendeu. O próprio Pilatos disse: você não sabe que eu posso te matar, cara. Tu não se defende. Só fala isso. Concordou comigo que é rei, mas que não é rei nessa situação. Tu não faz nenhuma defesa, mas é que se Jesus fizesse essa defesa, estaria até agora. Com aquela saúde biológica extraordinária, não ia estar até hoje. Ia morrer de quê? Nada. Corpo perfeito, mente sã, corpo são. Toda vez que a mente é sã, o corpo é são, não ia morrer nunca. Ele queria ir embora. Tinha de ir embora, fazer a parte do pacto. Era a vontade do Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. As escrituras tinham de ser cumpridas. Se ele defende, o argumento dele até ia mudar e ia calar os judeus. Aí não ia para a cruz. O processo não terminava e tinha de deixar a sua mensagem. Tá certo? Então ali o silêncio ia ser total. Até aquele momento, foi isso que surpreendeu Judas. Jesus se defendeu calando os outros com argumentação extremamente plausível, lógica, extraordinária, que deixava o outro sem resposta. Veja o caso do imposto. Deveu pagar imposto ou não? Queriam pegar Jesus. E ele diz: o que tem aí nessa imagem? Não tem um retrato de César? Não, César, o que é de César? Então as colocações são claras, muito claras, de Jesus. Aí não seria viável. Então, diante dessa situação, Pilatos devia de prender as autoridades. E, ó, não vejo mal nele, vocês estão fazendo esse tumulto, saiam daqui ou então vou botar vocês presos. tá certo? Vocês que estão criando esse tumulto, eu não quero. Mas quem era Jesus para isso? Por exemplo, no caso do Herodes, que ele fez amizade com Herodes ali, né, essa deferência para com Herodes Antipas, né? Está lá no capítulo 13, versículo 1 de Lucas, que começa no versículo 1, que o motivo da inimizade dele é que os galileus, e Pilatos administrava a Herodes Antipas administrava a Galiléia, e que uns galileus foram fazer uma rebelião em Jerusalém, terra em que ele, Herodes, Pilatos diretamente dirigia. Aí ele pegou esses galileus e matou todos. Pilatos não brincava. Ora, o sujeito veio fazer uma revolução lá dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Da onde que eles eram? Da Galiléia. Eles estavam, então, sob autoridade de, como galileus, de Herodes, o tetrarca. Foram desafiar lá dentro do território de Pilatos. Por isso que Pilatos não precisava mandar Jesus para o tetrarca. Ele fez com a deferência, né? Vamos tentar aqui passar esses dias melhores juntos. Vai que você me convida para um vinho, eu te convido também para um vinho, e a gente fica nesse negócio aqui, né? Uma Salomé para você, uma Salomé para mim, a gente vai levando a nossa vida com mais tranquilidade. E assim ele também fez esse conchava com as autoridades. As autoridades, ali diz que não só eram os principais sacerdotes, e vocês imaginam o que entrava de dinheiro no templo naquela época, em época de Páscoa. Então, está diante de pessoas que já estavam no poder há décadas, como sumo sacerdote, que era o caso Caifás, Anás. Anás é que mandava, que era o avozão da família, o patriarca da família, que era o pai, o sogro de Caifás. Então, e diante de Jesus, para que eu vou arrumar problema com as autoridades? Eles têm grana. Mas diz aqui o texto, não estavam só essas autoridades, estavam também os anciãs. E nós já explicamos que esta classe não quer dizer necessariamente velhos. São os respeitáveis, os ricos, aqueles que são considerados nobres, aqueles que tinham muito dinheiro, que têm poder, que geram emprego, que movimentam a economia, que movimentam impostos. Essa gente também estava no conselho. Eles faziam parte dos 70 do Sinédrio, do Senado. É o que se tem de melhor. Por isso que a parte nobre da nossa parte legislativa é o Senado. Não é isso? Infelizmente, o nosso Senado. Mas é o Senado. Então, ele pensa, para quê desafiar esses senadores, cara? Por que desse cara aí, esse... Quem é ele, esse Jesus? Ele é um justo, mas não estou vendo nenhum mal nele. Ele podia fazer a autoridade dele acontecer, mas para quê? Ele é um fraco. Aí ele é meio maluco também com esse negócio de verdade. Bom, mas eu não vejo também que ele é maluco. A Cláudia falou que ele é justo. Mas eles estão insistindo tanto, está esse tumulto, eu vou ceder, lavar as mãos e falar, ó, problema de vocês. Não é problema dos outros, ele tinha uma autoridade, ele fazia cumprir a autoridade. E por causa disso e de outras situações semelhantes é que ele vai perder o poder. E ele vai ficar tão doido quando ele perde o poder e ele nunca mais vai tirar Jesus da cabeça e nunca mais vai tirar essa resposta da cabeça que os textos de história colocam de forma categórica. Ele, impressionado e sem esquecer do que é verdade, se matou. Se matou aonde? No exílio, porque ele perdeu o poder menos de 5 anos depois e foi exilado pela autoridade por César, pela autoridade maior romana. Tá certo? Ele e Caifás também vai perder o poder. Também. Como nos fala os livros de história, Flávio Josefo e outros. Então, ele lava as mãos e entrega para a multidão, para que a multidão faça o que ela quer. Aí é um pequeno erro de interpretação, quando ele fala entrega para a multidão, parece que foi a multidão que crucificou Jesus. Não, entrega para a multidão no sentido, entrega para a vontade da multidão, para que se cumprisse, não o que ele queria, mas o que era a vontade da multidão. Não leia, é igual quem comprou aquele terreno? Foi Judas que comprou. Não, mas se ele jogou o dinheiro lá e foi se matar, mas é que foi com o dinheiro de Judas. Então, é nesse sentido. Então, é a multidão que ia matar, porque não era ele que ia matar, era a multidão, quer dizer, não era a vontade dele, era a vontade da multidão, nesse sentido. Mas quem cumpriu o processo, quem conduziu a crucificação, foi o poder instituído, militar instituído por ele. Tinha um tribuno, o tribuno foi guiando os soldados prenderam Jesus, amarraram, botaram lá o patíbulo, né, e levaram ele, então, para o Calvário, para ser crucificado. Então, crucificado pelas autoridades militares romanas, por ordem de Pilatos. Mas, diz ele, não é para cumprir a minha vontade, mas é para agradar a multidão. Muita paz, fique com Deus.